Olá, olá, bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Eu sou a Catarina.
Eu sou o Rafik.
E hoje vamos falar do quê mesmo?
Vamos falar dos 5 pilares para poder atingir a liberdade financeira.
Isso parece-me muito interessante.
É, não é?
Sim.
Boa. Olha, antes de mais, estamos aqui a entrar demasiado rápido na conversa. E o que eu te perguntar, como é que tu estás? Não é? Já não estamos aqui os dois juntos.
Não falamos há muito tempo, não é?
Pá, nós não vivemos juntos nem nada. Mas aqui
Sim.
para o podcast, acho que é interessante falarmos um bocadinho.
Sim, mas para cá, isso corrobora um bocadinho aquilo que nós dizemos muitas vezes, que é, por causa do podcast, nós forçámos-nos a falar mais um com o outro. E quando temos episódios do podcast em que temos convidados, não temos esse momento de conversa entre nós, não é?
É verdade.
E o que é que acontece? No dia-a-dia, as nossas conversas descaem sempre para coisas tipo banais e pouco interessantes, como é o normal das pessoas, acho eu. Portanto, é bom termos estes momentos aqui só nós dois, não é?
Sim, acho que é fixe porque conseguimos falar um bocadinho mais sobre cada um de nós. E não, porque com convidados não dá, não é? Ou seja, basicamente estamos a entrevistar alguém, estamos Sim. a aprender com aquela pessoa e ter este espaço para falarmos um com o outro e mais dirigido. E nós partilhámos na nossa última sessão da última turma em que nós somos obrigados a ter uma boa conversa, não é? Então acaba por ser muito mais interessante porque estamos efetivamente focados um no outro e em conversar um com o outro.
Sim.
Então é fixe. Devolvo a pergunta, como é que estás?
Estou bem, tivemos uns dias assim muito cheios, mas muito giros, começando se calhar pelo sábado, que acho que foi assim a primeira coisa interessante que tivemos, foi a nossa imersão presencial, não é? Ou seja, até agora nós tínhamos as nossas turmas do curso Método Liberdade Financeira, mas todas elas eram dadas por Zoom ou estavam gravadas. E nunca tínhamos tido assim um encontro ao vivo com os alunos das nossas turmas. E nesta turma decidimos fazer diferente e decidimos oferecer como bónus de rapidez de inscrição aos alunos mais rápidos a inscreverem-se, decidimos oferecer como bónus terem esta imersão presencial, ou seja, estarem um dia connosco, no fundo a ter uma aula do MLF, mas ao vivo mesmo, ao vivo e a cores.
Sim, eu diria até que é mais do que uma aula, né? Porque eu acho que foi uma cena tipo mais profunda, foi uma partilha muito mais pessoal, mas estavas a dizer isso, ou seja, que foi a primeira vez que o fizemos, nós fechámos agora a turma 7, e esta turma foi a primeira turma que teve este evento, esta imersão MLF, e foi para os 50 primeiros inscritos e esgotou em 3 minutos, ou o que é que foi, uma coisa assim do género. E foi porreiro porque nesse evento nós conseguimos efetivamente ver as pessoas, sentir as pessoas, e depois das 8 semanas do curso, ver que as pessoas começaram a criar relações naquele dia e houve muita interação entre o pessoal da turma. E porquê que eu digo que foi mais do que uma aula? Porque nós procurámos criar mesmo uma experiência de família com aquelas pessoas que estavam lá connosco, na medida em que nós partilhámos erros da nossa jornada, e depois levámos o Pedro também, o Serriquinho, para partilhar também aquilo que foi também a jornada dele.
Sim,
não para falar de investimentos puro e duro, mas para falar de vida, né? Falar de coisas específicas daquilo que é a experiência de cada um. Então acho que isso foi fixe, não é?
Sim, é isso. Eu acho que essa palestra do Pedro foi mesmo interessante porque não teve nada a ver com aquilo que normalmente nós estamos habituados a ouvir o Pedro falar, que é sobre investimentos ou sobre redes, teve a ver com a sua jornada pessoal, e eu já tinha uma ideia de que efetivamente o Pedro tinha tido no passado mais dificuldades financeiras, mas não tinha noção de toda a história e da complexidade que tinha sido essas dificuldades. E é mesmo um caminho incrível do Pedro, fiquei mesmo admirada E pá, e orgulhosa por ele, porque ele fez uma recuperação espetacular.
Sim, ele e a Marena, né? Ou seja, eles como casal. Sim. Mas uma das coisas mais interessantes dessa partilha, daquilo que foi a nossa partilha, e também foi a principal mensagem que nós queremos deixar aos nossos alunos, era que qualquer um deles um dia pode ser educador financeiro. Então, porquê? Uhum. Porque o ponto de partida não tem que ser um ponto de partida de grande conhecimento.
Sim.
É um ponto de partida em que, ok, eu percebi que isto é um novo mundo, eu apliquei-me a estudar e a explorar o assunto e agora eu tenho capacidade de poder ensinar outras pessoas. Uhum. Então eu acho que é, pelo menos é o que eu acredito, que é assim que nós conseguimos efetivamente fazer pela literacia financeira em Portugal.
Sim.
É nós ajudando outras pessoas também a espalharem a mensagem e a ajudarem a ensinarem outras pessoas, porque nenhum de nós vai conseguir chegar a toda a gente. Então, quanto mais pessoas existirem a ajudar outras pessoas, a ensinar outras pessoas, e acima de tudo a inspirar outras pessoas, e percebendo que esta questão das finanças, dos investimentos, não é uma coisa que seja nata, não é? Se as pessoas não nascem com isto, vão aprendendo e vão explorando, acho que vamos portar a fazer um bom serviço, e a fazer aquele efeito meio polvo, não é? Meio tentáculos para todo lado, e conseguir atingir mais pessoas, que é esse o objetivo.
Sim, opa, e eu gostei mesmo desse dia da imersão, acho que foi mesmo muito fixe.
Primeiro, que gostaste mais?
Adorei ver as ligações entre os alunos, ou seja, ver que, sei lá, eles nunca se tinham conhecido e de repente já estavam super amigos. Por exemplo, nós no final tirámos fotos com algumas pessoas e normalmente tirávamos individualmente com cada casal ou com cada pessoa, se a pessoa tivesse ido sozinha, mas houve casais a pedir para tirarem juntos, tipo...
Sim, tipo a mesa, tipo...
Isso já foi... Dá logo aquela sensação de, ok, tipo, se querem que os outros estejam na foto é porque gostaram mesmo dele e querem ter essa recordação, sim.
Yeah.
E isso foi muito fixe, a forma como eles se deram logo todos muito bem... Notava-se mesmo que havia ali um espírito muito alegre, muito descontraído, e isso deixou-me mesmo muito contente. Eu fui sentindo também que esta turma era uma turma, nós comentámos isso ontem, que sentimos que esta turma também me pareceu diferente em algumas coisas, que de facto tem ali muitas pessoas com uma vibe incrível e com muita vontade de aprender e com muita vontade de crescer, mas principalmente estarem ali de uma forma muito, muito leve,
uhum.
Não é? Eu senti uhum. muito isso nesta turma. E de facto a imersão mostrou muito isso, que as pessoas estavam ali tranquilas, tipo, são... Pá, eu acho que são parecidas connosco até.
Sim. Pá, eu acho que a cena mais fixe, e pelo menos a mim que me tocou mais, foi nós fizemos isto, né? É presencial, as pessoas tiveram que vir de fora, e tivemos um casal que veio de São Miguel.
Yeah.
Tipo, yeah. Isso para mim foi tipo, tocou-me mesmo, porque foi aquela coisa de, dá jeito porque eu vivo aqui em Lisboa, então vou lá ver o que é que é. Não, tipo, eles compraram bilhetes de avião, vieram, pagaram um hotel para estar connosco e estar com a turma, e pá, isso a mim tocou-me, e eu sou assim um bocadinho mais lamecha e fico logo assim meio sentido em relação a esses gestos, não é? Porque valida muito aquilo que nós estamos a fazer, e quer dizer que nós acrescentamos tanto valor na vida daquelas pessoas que valeu a pena elas deslocarem-se e fazerem esse esforço, entre aspas, de estar connosco, e houve muita gente a vir também do Norte, e que, pá, que acho que foi mesmo fixe. Eu pelo menos fiquei com o coração cheio.
Sim, também, mesmo. Pronto, e depois o dia eu acho que correu bem, tínhamos lá a maior parte da equipa e, pá, foi muito fixe também. Eu comentei contigo, senti mesmo que trabalhámos em equipa, estávamos ali tipo a cobrir as costas uns dos outros. Portanto, fiquei mesmo feliz. No final do dia estava a sentir-me, estávamos cansados, estávamos com imensas dores de costas, tentado muito tempo em pé.
Sim.
Estávamos até a comentar connosco, pá, como é que isto se resolve, isto das duas costas, estamos mesmo tipo, pá, porque é mesmo, acho que só quem passa tanto tempo em pé e eu acho, imagina, a questão das duas costas não é só uma questão física, pelo menos eu senti isso, não é só pelo facto de estares em pé, acho que é um misto entre a tensão de estares ali, tipo, a apresentar, não é? E de estares em pé, porque não sei se passando um dia em pé a fazer várias coisas, temos esta sensação, estas dores como nós tivemos. E de facto, pronto, estávamos muito cansados no final, acabámos por... Não tínhamos os miúdos em casa Então, tipo, acabámos o dia a comer, a jantar no sofá. Mas eu senti-me mesmo muito, muito realizada.
Boa. E se calhar pode haver pessoal que nos está a ouvir e está a pensar, mas porquê é que eles estão a falar disto? E o que é que isto tem a ver com os 5 pilares para a liberdade financeira? Este é um dos pilares, que é a questão do ambiente.
Uhum.
O facto de, quando nós nos colocamos num ambiente que respira aquilo que nós queremos viver, nós intrinsecamente, quase que por osmose, também começamos a agir e a comportar-nos de tal forma que seja coerente com aquele ambiente. E a verdade é que aquelas pessoas colocaram-se há 8 semanas, quando entraram para a turma 7, num ambiente em que foi propício a que, primeiro, eles conseguissem aprender,
uhum.
dentro de um contexto em que olhavam para o lado e haviam colegas e pessoas semelhantes a eles também fazer essa jornada, e depois culminou com este espaço de ambiente mais físico, mas que de alguma forma gerou ainda mais validação daquilo que eles estavam a fazer. E a maior parte deles sentiram efetivamente isso, que é do género, pá, uau, tipo, de repente eu tenho um espaço em que eu posso falar com pessoas sobre estes temas de investimentos, liberdade financeira, finanças pessoais, sem ser julgado, sem ser colocado de parte ou sem parecer meio alien. E isso é o primeiro pilar, é o pilar mais relevante quando estamos a falar aqui de liberdade financeira, quando estamos a falar aqui de uma jornada para um dia serem financeiramente independentes, é vocês saírem do sítio onde estão e irem para um ambiente que seja propício a isso, em que as pessoas efetivamente vivem, falam sobre o assunto e entendem que tu também és uma pessoa normal dentro daquela jornada. O que é que eu diria? Passando aqui a primeira dica em relação a esta jornada para a liberdade financeira e em relação ao ambiente é, se tu queres atingir a liberdade financeira, que vai acontecer daqui a 10, 15, 20, 30 anos, o que for, o primeiro passo é tu ires em busca de pessoas que já estão na jornada e que já deram alguns passos à frente, que vão-te poder explicar como é que tu vais trilhar aquele caminho de uma forma mais rápida e com menos erros. Existem várias formas de te colocares nesse ambiente. Uma das formas gratuitas de o fazer é, por exemplo, no Instagram, seguir só pessoas que estão nessa jornada. Então vai parecer que quase que és amigo ou amiga dessas pessoas, porque abres o Instagram e está lá a pessoa a falar e tudo. Pode ser ouvindo podcasts, por exemplo, como este, em que nós desde o início partilhamos a nossa jornada. Então quem ouve e quem ouviu desde o início sente que existe uma amizade muito grande, embora não nos conheçamos, mas existe esse espaço em que a pessoa entrou no nosso ambiente, na nossa casa. Outra forma é através de livros, ok? Eu gosto muito da dinâmica dos livros em que um autor decidiu resumir ou colocar num livro aquilo que é a sua história, e se nós formos imersivos ali na exploração daquela história, nós conseguimos praticamente entrar no ambiente daquela pessoa. E por último, aquilo que eu acho que é o mais eficaz é efetivamente pagar para estar dentro desses ambientes. Porquê? Porque primeiro, quando eu pago, eu estou muito mais comprometido em estar e em estar verdadeiramente presente, porque eu fiz uma troca que merece a minha atenção. E depois, quando eu pago, também a pessoa do outro lado tem um nível de exigência para me entregar um ambiente que prometeu muito maior.
Sim.
Então, mesmo nós, naquilo que é a nossa jornada para a liberdade financeira, nós pagamos para estar dentro de ambientes. Pagamos para estar em mentorias de imobiliário, pagamos para estar em mentorias de negócios, pagamos para estar em mentorias de investimentos normais. Porquê? Porque acreditamos que isso coloca-nos num espaço em que nós, simplesmente por estarmos a ouvir outras pessoas, já estamos a aprender. Então o primeiro pilar é o ambiente. Sim. O que é que tu achas disso?
Olha, sinceramente eu acho que o ambiente é mesmo das coisas mais importantes quando nós queremos evoluir. O facto de nós conversarmos com outras pessoas, percebermos as experiências delas, recebermos um bocadinho do conhecimento dessa pessoa, na maior parte das vezes está-nos a abrir montes de portas que podem ser imediatas, podem ser daí a uns tempos que percebemos que efetivamente ali tivemos, já sabemos aquilo e percebemos que aquele conhecimento nos pode dar jeito. Acho mesmo que o ambiente é aquilo que nos faz, acho que é o fator mais importante para nos fazer crescer, sinceramente, porque é quando nós saímos da nossa bolha, não é? E ficamos expostos ao mundo. E quando, acho que quando nós estamos muito fechados em nós, acabamos por entrar nas coisas do dia a dia e ficar muito presos àquilo que já conhecemos. e não temos esse conhecimento. Portanto, sinceramente, acho que é das coisas mais importantes. E senti mesmo, principalmente quando estamos a fazer coisas diferentes, sinto mesmo a importância disso, de podermos conversar com outras pessoas e podermos aprender com elas.
Boa.
E às vezes, imagina, pessoas que à partida não têm nada a ver com, por exemplo, com o nosso negócio, têm negócios completamente diferentes, têm experiências completamente diferentes, mas de alguma forma nós conseguimos extrair e conseguimos aproveitar para nós.
Sim, pá, eu posso-te partilhar aqui resultados práticos, estamos nos ambientes certos. Por exemplo, quando nós decidimos entrar numa mentoria de imobiliário, o facto de nós estarmos naquele ambiente, nós estamos há algum tempo sem investir no imobiliário, e o facto de estarmos ali, fizemos dois negócios. E foram 7 semanas de mentoria que mudou ali qualquer coisa, que foi o facto de estarmos naquele ambiente, levou-nos a que nós entrássemos em ação e fizéssemos esses negócios.
Uhum.
Depois, todas as palestras que nós estamos a dar agora, ou a maior parte das palestras que nós estamos a dar agora, resultaram de nós estarmos nos ambientes certos.
Sim.
O facto de nós, por exemplo, termos entrado no Sales Master, ou seja, que é uma mentoria de negócios, de vendas, fez com que o Paulo Faustino olhasse para nós e se lembrasse de nos convidar para irmos fazer a palestra no grupo de empresários que fatura milhões de euros dele, não é?
Uhum.
O facto de, por exemplo, nós termos este podcast e relacionarmos com outros educadores financeiros, fez com que, por exemplo, nós tivéssemos ido a Coimbra a fazer uma palestra na tua faculdade.
Sim.
Então, o facto de nós estarmos em movimento, estarmos nos ambientes, isso pode não trazer resultado imediato, mas traz resultados lá mais à frente, porque quem aparece é visto, não é?
Sim.
E isso é uma das coisas mais importantes, e nós procuramos mesmo dentro do Método de Liberdade Financeira e depois do MLF Plus, que é a comunidade para onde migram os alunos do método, fomentar isso na medida em que, ok, vocês estão aqui no ambiente, digam o que é que vocês fazem, porque o ambiente vai permitir que outras pessoas também procurem, sim, por vocês e vos, sim, ajudem e vos tragam, sim, resultados.
Sim, porque é isso. Nós, ao longo da nossa vida, vamos ter sempre necessidade de coisas. Por exemplo, agora por causa do MLF Plus, não é? Que é a nossa comunidade de ex-alunos do MLF, tivemos logo uma pessoa a procurar, a pedir contactos de avaliadores de empresas. E recebeu esse contacto.
Yeah.
As pessoas têm sempre as suas necessidades, e há outras pessoas a oferecer a solução para esse problema. Portanto, quanto mais forte for a nossa rede de contactos, mais facilmente resolvemos os nossos problemas.
Boa. Para fechar aqui este pilar, com uma frase que eu peço que vocês registrem, que é: o ambiente vence sempre. Ou somos expulsos do ambiente porque não pertencemos ao ambiente, ou o ambiente vai nos moldar e vai nos transformar na pessoa que é capaz de estar dentro desse ambiente. Então o ambiente vence sempre, e é isso que nós temos que pensar. E se nós queremos chegar longe, nós temos que estar nos ambientes em que nós queremos os resultados das pessoas que lá estão.
Uhum.
Depois, o segundo pilar, que tem muito a ver com o início da nossa jornada e com uma transformação que eu diria que é uma transformação diária, que é a mentalidade. E nós, dentro do método, fazemos um exercício muito, muito engraçado e muito profundo, que é: nós exploramos muito aquilo que são as crenças das pessoas, aquilo que é a origem da forma como as pessoas pensam em relação ao dinheiro, em relação à riqueza, em relação à liberdade financeira. E existe uma frase do livro Os Segredos da Mente Milionária, do Thierry Wecker, que diz: tu não és o gravador, não, tu não és a gravação, tu és o gravador.
Uhum.
E quando nós pensamos dessa forma, nós percebemos que, se nós somos o gravador, nós podemos pegar numa gravação que não era a nossa e trocá-la e colocar uma gravação que nos seja mais propícia. E porquê é que nós estamos a dizer isto? Porque muitos de nós, antes de chegarmos aqui a este conceito de liberdade financeira, nós achávamos que nós tínhamos que entrar no mercado de trabalho, ter uma carreira, seguir a nossa carreira até aos 67 anos, reformarmos, e só aí sim teríamos tempo para viver a nossa vida. E vivíamos meio frustrados neste meio termo do quero aproveitar a vida, mas tenho que trabalhar, não tenho tempo para os meus filhos, quero dar atenção, mas não consigo. E a verdade é que, quando nós mudamos esta lógica de pensamento, quando nós começamos a perceber que existe mais além, a nossa mentalidade muda e nós começamos a direcionar a nossa energia, o nosso esforço para conquistar coisas que nós não acreditávamos que eram possíveis antes.
Sim.
E um dos exercícios adicionais que nós fazemos em relação a isso é: o que é que tu... como é que tu te imaginas daqui a 8 semanas, não é?
Uhum.
No início do curso nós fazemos essa pergunta de criar essa visão, uhum. de se colocar num espaço de uma mentalidade de conquista daquela visão de pessoa que nós queremos ser daqui a 8 semanas.
Uhum.
E aconteceu uma coisa muito engraçada no evento, não é? Porque nós, depois no evento, nós perguntámos às pessoas, então... o que é que vocês conquistaram daquilo que vocês tinham decidido há 8 semanas?
Uhum.
Até porque a maior parte das pessoas, quando escreve aquilo, pensa, em 8 semanas, o que é que pode mudar assim tanto na minha Sim. vida em 8 semanas? Que...
Depende, há pessoas muito ambiciosas e há outras que já são assim um bocadinho mais precavidas.
E houve uma pessoa que virou-se e disse, uau, conquistei aqui uma das coisas que eu tinha descrito há 8 semanas, que foi estar noiva. Né? Foi tipo, e foi completamente ao acaso, porque eu olhei para ela e disse, olha, queres partilhar? E ela tipo, partilhou e foi muito fixe. Né?
Yeah, foi muito fixe mesmo. Ela basicamente tinha, nós no início do MLF temos esse exercício, né? Das pessoas colocarem... onde é que querem estar daí a 8 semanas, ela escreveu, nós pedimos isso e depois as pessoas mandam-nos,
uhum.
E ela escreveu que já não me lembro, qualquer coisa, queria fazer qualquer coisa com o meu futuro noivo ou com a pessoa da minha vida de quem eu vou estar noiva.
Exatamente,
acho que foi isso que ela disse, e na altura, quando ela escreveu isso, ela não estava noiva, não é? E pronto, e depois, passadas 8 semanas, estávamos na imersão, ela releu o que tinha escrito e já estava noiva.
Mas porquê que eu estou a dizer isto? Porque nós, quando falamos de mentalidade, as pessoas pensam que é uma coisa assim muito esotérica. E a mentalidade é o que nos permite dizer assim, ok, o que é que eu quero conquistar? Eu vou-me colocar num espaço, numa pessoa que é diferente da pessoa que eu sou hoje, quase como um compromisso no sentido de eu transformar-me na pessoa que é capaz de ser a outra pessoa que está lá mais à frente. Isso tem muito a ver com uma tríade que vem nesta dinâmica, que é a tríade do ser, fazer e ter.
Uhum.
E o que é que isto quer dizer? Que é, normalmente as pessoas querem ter tudo, ok? Depois, quando dizemos tens que fazer isto, já não é assim tanta gente que está disposta Sim. a fazer para poder ter.
Sim.
E depois, quando nós dizemos assim, ok, mas para tu fazeres, tu tens que ir em busca de recursos. Tens que ser a pessoa capaz de fazer aquilo.
Uhum.
Então tu tens que trabalhar a tua identidade, trabalhar coisas mais profundas antes de conseguires fazer,
uhum.
e depois de fazeres é que tu vais ter o resultado associado a isso.
Sim.
Então quando eu seto esta energia de dizer assim, daqui a 8 semanas eu quero ser assim, eu já estou a dizer o que é que eu tenho que trabalhar internamente para que eu possa ser capaz de o poder ter.
Uhum.
Vou dar o exemplo desta questão dela se tornar noiva. Eu não sei se foi isto que aconteceu, mas vou colocar aqui em perspectiva. Imagina uhum. o seguinte, imagina que eu digo, ok, eu quero estar noivo ou quero casar daqui a 8 semanas. E quero fazer isto, quero ter isto.
Uhum.
O que é que acontece naturalmente é, eu se calhar, eu vou começar a ser mais carinhoso com aquela pessoa.
Ou vou começar a dizer isso no meio do sono.
Vou fazer Inception, se calhar.
Sim, Inception. Isso
mas,
que aconteceu.
Mas inconscientemente nós vamos começando a fazer coisas para podermos conquistar aquilo.
Sim.
E a transformarmos na pessoa capaz de poder conquistar aquilo. Começamos naquela ótica de, ok, eu vou aqui um bocadinho a mainar um bocadinho, a olhar com mais atenção, focar mais no meu companheiro, na minha companheira,
uhum.
e isso faz com que eu me torne, que eu passe a ser a pessoa que ele se calhar olha para mim, oh, uau, tipo, eu quero mesmo casar com esta pessoa, eu quero uhum. mesmo ser noivo desta pessoa.
Sim.
E depois, ok, o fazer, obviamente é o agir de acordo com aquilo que eu quero ser, e depois o ter é o resultado que nós vamos em busca.
Sim.
Então nós invertemos muito esta dinâmica e tudo começa naquilo que é a identidade, naquilo que é os recursos internos da pessoa.
Sim, e tu falaste aí de uma coisa muito importante, que é a maior parte das pessoas, quando nós perguntamos se quer ter, a pessoa diz sempre que sim, mas depois quando passa para o fazer, já filtra ali algumas pessoas e as pessoas já ficam ali meio a duvidar. E nós... Pronto, como tinhas dito, nós estivemos a fazer uma palestra também na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, que foi o sítio onde eu tirei o curso, e logo no início nós já tínhamos feito esta dinâmica antes de, no início da palestra, perguntar um bocado como quebra-gelo, perguntar às pessoas se gostam de dinheiro ou se gostavam de ter mais dinheiro. E obviamente que as pessoas respondem todas, ou praticamente todas, há sempre assim uns tímidos que não levantam a mão, mas praticamente todas as pessoas respondem que sim. E nós desta vez fizemos uma brincadeira adicional, porque as mesas, as cadeiras ali da frente, que era um auditório grande, as cadeiras ali da frente estavam mais vazias, como é normal nos adolescentes e em pessoas que estão ainda na faculdade, têm muito essa tendência de ir para trás e não ir para a frente. Então, como as cadeiras estavam vazias, nós dissemos, ok, então, se querem efetivamente ter mais dinheiro, venham aqui para as cadeiras da frente. E houve muito pouca gente a vir. E depois nós dissemos, estão a ver? Afinal, vocês não querem ter assim não querem assim tanto ter mais dinheiro, porque se quisessem tinham-se levantado, tinham vindo para aqui. Afinal, quando nós temos que fazer alguma coisa para ter aquilo que nós queremos...
Já pensamos duas vezes,
sim.
Yeah. E esse é provavelmente o maior boicote das pessoas, né? Que é as pessoas não estão dispostas a fazer aquilo que é necessário para poderem ter aquilo que querem, efetivamente. Uhum. E isso trabalha-se tudo numa ótica de mentalidade, principalmente numa ótica de identidade, daquilo que são os recursos internos que eu preciso ter. E nós falámos de recursos internos no episódio em que falámos de objetivos e do livro O Ano de 12 Semanas, O Ano de 12 Semanas, exatamente. E quando falámos também daquela agenda que nós usamos. Uhum. É muito importante eu trabalhar primeiro aquilo que é a minha identidade, aquilo que é a pessoa capaz de poder fazer determinada coisa. Porque se eu chegar ao pé de, sei lá, do Tomás, do nosso filho, ser assim, olha, conduz para poder chegar ao parque. Ele não vai conduzir, né? Porque ele não é a pessoa capaz de conduzir. Ainda não teve essa capacidade, esse trabalhar naquilo que é o seu ser, né? O ser que é a pessoa capaz, para poder conduzir e depois chegar ao resultado que quer.
Uhum. Desculpa interromper o teu episódio, mas reparámos em algo que nos surpreendeu.
Existe uma parte das pessoas que ouvem o podcast de forma regular, semana após semana, mas que ainda não subscreveram o podcast.
E queríamos fazer um acordo contigo. Se subscreveres o podcast, nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast, trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor.
Este teu simples gesto faz muita, muita, muita diferença no nosso trabalho. Vais fazê-lo? Muito obrigado. Olha, e para fecharmos esta questão aqui da mentalidade, deixa-me fazer-te uma pergunta, que é, nós hoje, ou melhor, quem olha para ti hoje... Ver uma pessoa que está assim mais desinibida, a fazer um podcast, a fazer uma entrega de palestras, a fazer coisas completamente fora daquilo que se calhar era a Catarina de há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. E tu até recebes mensagens um bocadinho nesse sentido, que é nunca imaginei que tivesse a fazer isto, não é? O que achas que mudou na tua mentalidade para que tu hoje possas estar a fazer isto? Um bocadinho para também ajudar outras pessoas que estejam a ouvir e que se calhar hoje pensam, sou muito tímida, não seria capaz de fazer aquilo. Uhum. O que é que tu dirias que mudou em ti para que hoje estejas aqui a fazer o que fazes?
Acho que não mudou nada. A única coisa diferente, e não foi em mim, foi que tive que, como de repente eu tenho que fazer tantas vezes, já vamos em mais de 100 episódios de podcast ultimamente, então temos feito muitas palestras, tem sido tão frequente que já começa a ser mais natural, não é? Já temos, acho que temos uma, principalmente quando estamos a falar de coisas em que nós temos que falar e temos que partilhar aquilo que estamos a pensar, há uma coisa que ajuda muito, que é pequenos gatilhos, pequenas histórias, pequenas coisas que nós lembrámos uma vez que era agir partilhar. Uhum. E já ficámos com aquilo na nossa cabeça e podemos utilizar como bengala nas vezes seguintes. Isso ajuda muito quando estamos a falar, porque muitas vezes estamos a falar e temos ali algum momento em que queremos explicar alguma coisa, mas não nos lembramos, e se já partilhámos isso antes, é muito mais fácil aceder a esse cantinho da memória. Portanto, acho que o fazer é o mais importante, e de facto, pensando bem, pensando quando estivemos naquela fase em que estávamos na escola a aprender, pelo menos comigo, a forma que funcionava melhor para eu aprender as coisas não era ler, não era... Era escrever às vezes, mas o que funcionava melhor era de facto colocar os meus bonequinhos todos em cima da cama e ensinar-lhes, dar-lhes uma aula sobre aquilo que eu queria aprender e que eu já tinha estudado um bocadinho, mas de repente expor para eles faz-me primeiro perceber o que é que eu não tinha retido tão bem, uhum. e faz-me reter aquilo que eu já tinha lido. Portanto, acho que é isso. Acho que não mudou nada em mim. Eu continuo tímida e nervosa e sempre sem... desconfortável,
uhum.
Mas pronto, de repente já fiz tantas vezes que já é mais natural e já ou pelo menos já parece mais natural.
Boa. Sabes que quando existe a visão de fora, a visão é diferente, ok? Uhum. Estás a dizer, não mudou nada, e eu sei que mudou. Tu hoje és muito mais confiante e muito mais crente daquilo que estás a fazer. Tu antes ias muito a medo. Tu hoje chegas aqui, sentas-te e fazes. E isso tem muito a ver com a confiança, tem a ver com a pessoa que tu te tornaste, que é capaz de fazer isto e fazer qualquer coisa. És uma pessoa que aceita muito mais facilmente desafios. Não quer dizer que não custe, mas tu aceitas. Se calhar antes não aceitarias. Ok? Então... eu sei que é muito difícil falar sobre nós, mas as pessoas que estão de fora, eu sei isso, e temos ali a Isabel, que é da nossa equipa, ela também, certamente, que já nos acompanha há algum tempo, sabe que houve coisas que mudaram em ti, mas transparece para fora.
Uhum.
Se tu, se calhar, internamente não sentes isso, porque continua a ser exatamente o mesmo nível de nervosismo e o mesmo nível de stress interno, mas não é isso que muda, muda a atitude. E a atitude, acredito eu, é diferente. Okay? Tu, acho que hoje tu aceitas as coisas de forma diferente. Um exemplo disso é quando tu partilhaste aqui, quando voltaste de Barcelona, vinhas com ideias já de negócio. Sim. E tudo mais. Isso não foi fazer, foi a mentalidade que mudou, no sentido de tu agora olhas para o mundo de forma diferente. Okay? Okay. E se calhar, às vezes nós nem sequer temos percepção de que a nossa mentalidade mudou, mas os resultados mudam. E isso é mesmo muito interessante também, porque às vezes nós dizemos, a mentalidade tem que mudar, não é um chip. É, todo o resultado acaba por vir mais maximizado pelo efeito de nós inconscientemente termos mudado a nossa mentalidade. Então acho que isso é interessante. E depois, até fazendo a ponte, e fechando aqui a parte do segundo pilar, mentalidade, e fazendo a ponte para o terceiro, que é a organização financeira, nós, a nossa mentalidade teve que mudar para nós passarmos a organizar financeiramente.
Sim, não é?
Uma das coisas que veio a seguir à nossa mudança de mentalidade, lá em 2018, 2019, foi o começarmos a organizar a componente financeira e criar planos para a liberdade financeira. Uhum. Então este é o terceiro pilar, é a organização. Se nós não soubermos o que é que nós temos dentro de casa, para onde é que vai o nosso dinheiro, de onde é que vem... quais são os planos e como é que nós vamos trilhar aquele caminho para a liberdade financeira ou para o objetivo que nós quisermos, e nós não tivermos esse nível de organização, é muito pouco provável que a liberdade financeira aconteça, porque não é intencional. E sim, tem que ser intencional. Não é?
Sim, eu acho que... estavas a dizer que para ter organização financeira temos de ter mentalidade. Mas, sinceramente, quando as pessoas me perguntam qual é que é o primeiro passo que devem dar... para a liberdade financeira ou para estarem mais desafogados financeiramente, eu não sei se não é um misto entre as duas coisas, ou seja, existe a parte da mentalidade, que é super importante e que se deve logo começar a trabalhar, sem dúvida, mas também não devem esperar trabalhar a mentalidade para depois começar a organizar financeiramente. Sinceramente, acho que a parte da organização é tipo essencial. Para qualquer pessoa que não queira ter problemas financeiros.
Boa. Deixa-me colocar-te aqui em perspectiva, que é, toda a gente sabe também que não tem que ir ao ginásio e comer bem.
Sim, eu sei o que estás a dizer, ou seja, tu só vais fazer se efetivamente estiveres direcionado para isso.
Exatamente.
Sim.
Então, sem dúvida, é como se fosse uma sequência em que tudo é importante, né? Mas existem pilares que, se eu não trabalhar, eu não vou conseguir ter sucesso no pilar a seguir.
Certo.
Eu até reconheço a importância de eu poder fazer, mas não vou fazer. Um bocado a mesma lógica de quando eu cheguei ao pé de ti e disse, vamos começar a aplicar o Paga de Primeiro. Para ti isso não fazia sentido. E hoje em dia faz todo o sentido, é um princípio básico das finanças pessoais, mas na altura a tua mentalidade não estava preparada para aceitar essa mudança do ponto de vista mais prático e da organização financeira.
Sim.
Acho que o que acontece é, nós, à medida que vai se tornando tão natural para nós, Nós achamos que também que é natural para os outros. Uhum. Que a gente, como assim tu não estás a organizar as tuas finanças? Uhum. É uma coisa daquela pessoa que vai ao ginásio todos os dias e diz assim, como assim tu não consegues ir ao ginásio duas vezes por semana?
Sim.
Ou não consegues te alimentar bem, nem sequer te consegues controlar. Então, quando nós estamos às vezes uns quantos passos à frente e já nos habituámos àquilo que é a aplicação no dia-a-dia, acabamos por esquecer que o início não foi assim tão fácil.
Uhum.
Então, a parte da organização, eu acho que vem a seguir à parte da mentalidade, porque toda a gente sabe que tem que registar custos e saber de onde é que vai. E a verdade é, toda a gente já fez.
Ok.
Pelo menos uma vez. Mas porquê que não continuou?
Sim, sim.
Porque
sim,
faltava...
é a consistência que interessa, sim.
E a consistência garante-se com a parte da mentalidade, eu sei porquê que eu estou a fazer aquilo.
Uhum.
Ter aquele porquê forte que nós falamos muito, que é, toda a gente gosta de saber porquê que está a fazer as coisas, e se eu não souber, eu depois deixo de dar importância a essa componente.
Uhum.
Então, o terceiro pilar, a organização financeira, como tu disseste bem, que é crucial. Se eu não souber para onde vai o meu dinheiro, de onde é que vem, se eu não tiver um plano, se eu não tiver o registro, o fundo de emergência, pá, esquece.
Sim, e se não for intencional nas nossas coisas, que é... Ok, eu estou a fazer isto porquê? Porquê é que eu estou a poupar? Ou porquê é que eu decidi gastar nesta determinada coisa? Qual é ser mesmo consciente das escolhas que estamos a fazer? Porque às vezes nós não nos apercebemos, mas estamos a fazer escolhas. Estamos a decidir
sempre
uma coisa em prol da outra.
Sempre.
E essas decisões, a maior parte das vezes, têm implicações financeiras. Quando nós decidimos... ignorar um assunto, ela vai ter implicações financeiras.
É isso.
E, portanto, acho que temos que, às vezes, assumir as coisas mesmo com seriedade e com responsabilidade.
É isso.
E a organização financeira é isso. É assumir a responsabilidade do nosso dinheiro, que é nosso, não é?
Boa. Olha, falaste aí da responsabilidade e despertou-me aqui para outra coisa, que é, às vezes as pessoas estão numa situação difícil do ponto de vista financeiro, e porque têm dívidas, porque têm problemas, não é?
Uhum.
E às vezes as pessoas não querem encarar. Isso está a dizer que é
sim,
assumir a responsabilidade. E se eu não assumo a responsabilidade, se eu não encaro aquele problema de frente, aquele problema tem uma tendência para crescer,
sim,
e não para reduzir.
Uhum.
Então existe uma frase que eu gosto muito, que é o primeiro passo para deixar para sair de um buraco é parar de cavar.
É? Okay.
Porquê? Porque eu, para sair, é para cima. Se eu continuar a cavar, nunca vou sair.
Certo.
Então, precisamente do ponto de vista da organização financeira, se eu quero atingir a liberdade financeira, eu tenho que primeiro parar, estagnar, uhum, estancar, melhor dizendo, aquilo que são as fugas que eu tenho do meu barco, não é? Do meu barco financeiro.
Uhum.
Então, quando eu entendo isto, eu entendo também que eu tenho que ter essa responsabilidade de assumir,
uhum,
que vou olhar, vou analisar, vou encarar os problemas de frente e vou resolvê-los.
Sim, e ter a consciência também de que, epá, todos nós temos erros, todos nós, a dada altura da nossa vida, vamos ignorar problemas e vamos abrir mais buracos, mas, sinceramente, o importante não é os buracos que nós abrimos, é, como estavas a dizer, sair deles e perceber que temos que sair deles.
E é possível, e é
sim,
possível.
Eu
acho que isso é mais importante também de deixar aqui, é que há tanta história de pessoas que estavam em situações mais desafiantes, mas que por terem assumido essa responsabilidade de olhar para as suas finanças de uma forma diferente e associada, obviamente, àquela mentalidade de eu vou sair disto, eu vou resolver isto, eu vou ser a pessoa capaz de resolver isto, conseguem depois, passado 3, 4, 5 anos, estar numa circunstância completamente diferente, porque há 3, 4, 5 anos atrás decidiram fazer uma coisa diferente.
Sim.
Então, organização, registar os custos, saber de onde é que vem o nosso dinheiro, levantar os ativos e passivos, e começar a trilhar
perceber
um plano.
Perceber se temos que fazer mais dinheiro, não é?
Exatamente.
Porque às vezes já não dá mesmo para ser mais limitado a nível de custos.
Perfeito.
E temos que ir à parte do rendimento.
Perfeito. Eu gosto muito dessa visão, porque as pessoas focam-se muito no cortar.
Uhum.
E o cortar tem um limite. Agora, o fazer não tem limite,
sim,
não é? Ou seja, eu posso fazer infinitamente dinheiro. Então as pessoas focam-se naquilo que tem menor potencial de resultado, embora seja importante, eu primeiro tenho que organizar, mas depois, logo a seguir, a partir do momento em que eu estabilizo aquilo que é a minha componente de gastos, eu tenho que focar em fazer mais dinheiro, seja através de progressão na carreira, seja através de renda extra, o que for, eu tenho que procurar fazer mais dinheiro. Até porque isso depois liga com o quarto pilar, que é o que eu diria que as pessoas se focam mais, porque é o mais sexy, mas a verdade é que é uma consequência da organização financeira. Se eu não organizar as minhas finanças de forma a que eu consiga ter folga, de forma a que eu consiga ter poupança, eu não vou conseguir depois fazer o passo a seguir. E o passo a seguir é investimento. Não é? Então, falámos do ambiente, falámos da mentalidade, falámos agora da organização financeira, e vamos entrar no quarto, que é investimentos. E os investimentos, é como nós vamos dizer, que é a parte sexy, né? Toda a gente gosta dessa parte de o dinheiro crescer e tudo mais, e pôr dinheiro a trabalhar.
Ou assustadora para algumas pessoas, também exatamente, temos esse lado.
Exatamente. Mas é uma componente que é simplesmente um acelerador. Não lhe chamaria um acelerador, eu diria que é tipo um fermento, não é? Que é, nós temos o bolo e o bolo só cresce se eu colocar fermento, mas eu preciso ter o bolo, eu preciso ter a poupança, não é? Então o investimento, e acima de tudo entender como é que se investe, e não só como se investe, existe uma coisa que é o mais importante naquilo que é componente dos investimentos, que é o risco, que é, se eu vou investir, eu tenho que minimizar o risco do meu investimento. E o que é minimizar o risco do meu investimento? É, em primeiro lugar, qual é que é o risco que é inerente a tudo? Inflação. Okay? Então, eu tenho que cobrir pelo menos a inflação. Depois, isto o outro risco, que é, ok, se eu vou assumir mais risco, eu vou também, provavelmente, ter mais rentabilidade. Ou até fazendo a troca de visão, que é, se eu quero mais rentabilidade, eu vou ter que assumir mais risco. Mas, ao assumir mais risco, eu tenho que garantir que tenho aqui algumas estratégias de minimização disso. Diversificação e descorrelação de ativos, não é? Ou seja, diversificação, eu não vou colocar os ovos todos no mesmo cesto, porque se o cesto cair, os ovos vão se partir todos, então eu tenho que distribuir por vários cestos, e depois a descorrelação é, tem que ser cestos diferentes, um cesto maior, um cesto mais pequeno, um cesto vermelho, um cesto azul, em que, dependendo de como tiver o tempo, um cesto com tampa.
Pode ser um cesto mais fresquinho, para quando está calor, e um cesto mais térmico. Arrasado,
não é? Exato.
Quando está frio.
Exatamente, né? É isso. Ou seja, isso é a dinâmica da descorrelação. É, ok, eu vou colocar em vários sítios, mas esses sítios também têm que ter comportamentos diferentes, mediante o contexto, mediante aquilo que acontece à volta, que é o risco. Nunca tinha feito essa analogia, mas é fixe, é do cesto, né? Com tampas e arrejados. Mas sim, ou seja, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa gestão. E decorrente dessa gestão, eu tenho que ir dando os passos de forma a que eu possa investir de forma consistente ao longo do tempo. Até porque nos investimentos o fator mais importante é o tempo. É o tempo durante o qual o meu dinheiro está exposto àquela rentabilidade.
Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável?
Acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social?
Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo?
Então tens de conhecer a GoParity.
A GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto.
Uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo.
E, para te juntares a este movimento de criação de impacto, a GoParity vai-te oferecer 5€ para te tornares um investidor ou investidora de impacto.
Basta utilizares o código RICOCASAL5 ou abrires a tua conta na GoParity ou utilizar o link que deixamos aqui em baixo.
Bora, resgata os teus 5€ e começa a gerar impacto. Sim, mas isso tocaste aí num ponto que também gera sempre muitas questões, que é a questão do tempo. Nós temos, de vez em quando vêm ter connosco e dizem, eu já vou tarde, não é? Ou seja, já não é para mim isto da liberdade financeira ou isto de investir. Já não é para mim porque eu já tenho 40 anos, já tenho 50 anos e já não, a estratégia de investimento a longo prazo já não é para mim. Eu acho que aí é que depois vem um bocado a questão da mentalidade e de cairmos na realidade, que é, às vezes as pessoas se te perguntassem se tu queres receber 100€, tu irias dizer que sim, não é?
Claro, independentemente da idade.
Sim, exatamente, independentemente da idade. Ou seja, se nós conseguimos arranjar uma forma de ter, nem que seja um complemento à nossa reforma, já é bom, não é?
Uhum.
E se nós conseguíssemos arranjar essa forma de uma forma que não nos desse tanto trabalho,
uhum.
não é, já é incrível. Ou seja, se nós não estamos a fazer quase esforço nenhum, mas temos ali uma segurança extra, nem que seja só quando atingimos a reforma, ou temos ali uma forma de nos reformarmos um ano, ou dois, ou três anos mais cedo, eu acho que isso já é bom. É. Eu sei que às vezes as pessoas depois ficam deslumbradas com os reformar 20 anos mais cedo, mas ok, já não está na tua altura, é assumir isso, mas há outras formas que também são igualmente interessantes, não é?
Perfeito, sim. Eu gosto de colocar muito em números, não é? Quer dizer assim, uma pessoa que tenha 40 anos, começou a trabalhar para aí aos 25,
uhum.
não é? Então trabalha há 15 anos,
uhum.
mas ainda lhe faltam 27 anos de trabalho.
Sim, ou seja, é mais do que já trabalhou.
Mais do que já trabalhou.
Sim.
Então, se ainda te faltam 27 anos de trabalho, caramba, tu não consegues, se tu conseguires cortar desses 27 para 20,
uhum.
já não é incrível?
Uhum.
Se cortares esses 27 para 25 que seja, já não é incrível?
Uhum.
Então, nós colocamos muito essa conotação do ser tarde,
sim.
porque queremos reformar-nos aos 45 ou aos 50, mas uhum. o normal é reformarmos aos 67.
Sim.
Então, se eu me conseguir reformar aos 55, aos 60, e com condições de vida,
uhum.
incrível.
Uhum.
E eu posso começar já a fazê-lo.
Sim.
Mesmo uma pessoa que tenha 50 anos, e no nosso caso, nós traçámos um plano para nos formarmos em 15 anos. Uma pessoa que tem 50 anos, se traçar um plano para se formar em 15 anos, comprou 2 anos da sua vida à idade da reforma.
Sim, e depois há outro fator que fui pensando agora, por acaso, nestes últimos dias, até por causa da imersão, que é muito comum a maior parte das pessoas terem ali uma grande concentração de mudanças de vida entre os 30 e os 40 anos, uhum. que é a altura em que se começa a ter filhos, é a altura que começámos a trabalhar, mas quando começamos a ter capacidade de comprar uma casa, e portanto tem ali um conjunto de mudanças muito grandes e também tem um conjunto de gastos muito grandes. É a altura em que os nossos filhos estão mais dependentes de nós e portanto nós temos que contribuir totalmente financeiramente para a vida deles, tivemos esses gastos com a casa, tivemos a mobilar a casa, etc. E portanto temos ali uma grande concentração de gastos. A partir dos 40, 45 anos, os nossos gastos acabam por ir diminuindo, porque de repente aos poucos os nossos filhos vão se tornando independentes, a questão da prestação da casa, se estivermos a pagar uma prestação, já está mais normalizada, não é? Porque uhum. já estamos ali a pagar há algum tempo. Tudo na nossa vida já está mais estabilizado e a estabilização permite-nos muitas vezes conseguir poupar mais, não é?
Sim,
prever melhor as nossas despesas.
No topo de carreira,
sim.
ou seja...
Já estamos, à partida já estaremos a ganhar mais. Uhum. Isso não significa que seja assim com toda a gente, mas a verdade é que temos ali uma grande fatia da população que é assim. E, portanto, essas pessoas, em princípio, conseguirão poupar mais do que as pessoas que estão com 30 anos neste momento, ou até com as pessoas que estão em início de carreira, mas já estão a pagar uma casa.
É isso.
Portanto, até se calhar conseguem acelerar mais rapidamente o seu caminho, porque têm esta taxa de poupança maior e também uma taxa de investimento maior,
uhum.
Do que se calhar se estivessem numa situação mais atrás.
Perfeito. Eu aqui até acrescentaria um outro nível de pensamento, que é, nós pensamos muito em nós, não é? E se nós vamos conseguir usufruir da liberdade financeira. E esquecemos que mesmo quando nos reformamos aos 67, nós ainda temos mais uns quantos anos de velhice, não é?
Uhum.
E o normal, infelizmente, é nós termos uma velhice pobre. Então, se eu conseguir tornar essa velhice menos pobre, eu não tenho que se calhar antecipar anos à idade da reforma. Eu já estou a preparar-me para ter uma velhice mais tranquila.
Sim.
Porque já que vou estar cá, portanto, ao menos que eu consiga garantir uma maior estabilidade do ponto de vista financeiro. E, mesmo para além disso, os investimentos têm uma coisa muito interessante, que é, perduram no tempo. Então, eu posso investir e ser a primeira pessoa da minha família a criar aquilo que é a liberdade financeira geracional.
Uhum.
Nós cunhámos com esse nome, que é eu ser lembrado pelos meus bisnetos por aquela carteira de investimentos que está a pagar rendimentos à família.
Sim.
E que permite que os meus bisnetos aos 15, aos 20 anos sejam financeiramente livres. Não têm que ser ricos, mas poderem tomar decisões e terem escolha de eu vou fazer isto ou vou fazer aquilo,
sim,
porque o meu bisavô começou a investir aos 50 anos e felizmente ensinou e deixou aqui o legado de educação financeira na nossa família, de forma a que isto fique aqui e alimente aqui a liberdade financeira do geracional de todos, não é?
Sim, sim, sem dúvida. Essa questão da liberdade financeira geracional é muito gira. E a questão da velhice, sinceramente, quando penso, acho que a velhice é a pior altura para ter pouco dinheiro.
É, não é? Isso.
Porque quando nós somos novos, vamos aguentando tudo.
Temos tempo.
Temos tempo, temos força, temos energia, conseguimos trabalhar mais, não é? Para dar a volta, mas epá, na velhice, e nós temos, já assistimos a vários casos muito tristes. Epá, é mesmo a altura em que nós precisamos estar bem financeiramente.
Yeah, yeah. E essa parte dos investimentos aprende-se, ok? Nós, no curso, no método de liberdade financeira, nós falamos disso e falamos sempre numa ótica muito simples e muito básica, porque é mais fácil do que parece. As pessoas acham que têm que saber ser analistas e ser especialistas em finanças, e isso é mentira. Okay? É mentira, não é preciso ser especialista para se poder investir de forma segura, de forma simples, de forma confiante e eficaz. Por isso, nós falamos disso e também ensinamos a criar uma carteira de investimentos para a liberdade financeira. E depois temos a última, que eu diria que é tipo o ultimate, mesmo aquele que é o extra, o pilar extra do caminho para a liberdade financeira, e que nem toda a gente tem que o fazer, que é o acelerador, que é eu ter aqui uma dinâmica em que eu defini um plano, de acordo com o pilar 3 da organização financeira, defini o plano para me formar em 20 anos, comecei a investir, criei a minha estratégia para poder lá chegar através do pilar 4, e agora eu digo o seguinte, ok, 20 anos, mas eu quero acelerar isto e quero chegar lá em 15 anos.
Uhum.
E aí existe um dos investimentos, por exemplo, que nós utilizamos, que é a parte do investimento imobiliário, que serve muito para alavancar e para acelerar essa jornada. Então, essa visão também traz aqui o efeito de esses 20 anos podem se transformar em 17, em 15 e, consequentemente, acelerar a minha jornada. Outro ponto interessante em relação a isso, que as pessoas podem dizer assim, ah, mas o investimento imobiliário pode ser muito... não quero. E voltamos àquele pilar que tu disseste, que é o fazer mais dinheiro. Que é, se eu fizer mais dinheiro, através do empreendedorismo, por exemplo,
sim,
criando o meu negócio, criando a minha renda extra, o que é que vai acontecer? Eu vou conseguir aportar mais na minha estratégia de investimento, que eu tinha, se calhar, feito um plano para aportar 300 euros por mês, se calhar vou começar a aportar 600 ou 1000 euros por mês. Porquê? Porque criei aqui uma renda extra, criei aqui um empreendedorismo que acelerou os valores que eu vou conseguir poupar, e, de repente, aqueles 20 anos transformam-se em 15, em 12, em 10. Então, este último pilar que nós aplicamos também fez com que, por exemplo, o nosso plano de 15 anos esteja neste momento em 11 anos. Okay? Porquê? Porque aplicámos este efeito de aceleração através do imobiliário e agora estamos a aplicar através do empreendedorismo.
Certo.
Então é muito interessante nós, quando olhamos para os pilares todos, e é isto que nós acreditamos hoje, que é isto é o necessário e o essencial para que tu possas atingir a liberdade financeira.
Sim.
Não? O que é que tu achas desta parte do acelerador?
Sim, eu acho que é sempre, também é sexy, não é? Porque antecipar o plano, obviamente, é sempre muito animador de ver. E acaba por, eu acho que traz aqui um fator extra, que é quando tu sentes que, eu pelo menos tenho, e já partilhei contigo, tenho muito essa questão, que é, por exemplo, quando nós fazemos sempre este paralelismo com a parte física e com a parte das dietas, quando tu começas a ver resultados, tu sentes-te com mais vontade de continuar e sentes que efetivamente aquilo está a funcionar. E quando tens esta parte do acelerador, em que de repente vês ali um grande salto, tu pensas, ok, tipo, isto está a correr mesmo bem, portanto vou estar mais focada a fazer e vou continuar e vou... E tenho aqui esta vontade de facto fazer com que o caminho tenha sucesso. E portanto eu acho que o acelerador tem muito este dose extra de ânimo, não é?
Boa, sim. Então, cinco pilares, não é? Falámos de ambiente, falámos de mentalidade, organização financeira, investimentos e o acelerador. E fechando aqui o episódio, nós temos um convite para quem nos está a ouvir, que é entre os dias 22 de abril e dia 28 de abril. Vamos estar a fazer um evento gratuito e online, 3 aulas em que vamos explorar estes temas. O evento chama-se Rumo à Liberdade Financeira, em que vamos ensinar como investir de forma simples, eficaz e confiante para a liberdade financeira e trabalhando estes 5 pilares dentro desse evento. É gratuito, é online, né? Vamos deixar aqui o link para que vocês possam garantir a vossa inscrição.
Sim, são aulas que podem ver durante toda a semana, não é?
Exatamente, 22 e 29. E é um evento que antecede a abertura de inscrições para a turma 8, que vai ser no dia 29 de abril. E por isso, se fizer sentido para ti, se liberdade financeira é um assunto que tu gostas, se gostavas de aprender um bocadinho mais como explorar este assunto, como explorar estes pilares que nós falámos aqui, nós criámos um alinhamento dentro deste evento em que nós batemos em todos estes pontos ao longo dessas 3 aulas e aplicamos ainda muito mais, principalmente na parte dos investimentos. Falamos daquilo que é o veículo que nós acreditamos que é o mais eficaz e o mais inteligente a aplicar para a liberdade financeira e, na verdade, o mais simples também. Inclusive, explicamos como fazê-lo e depois falamos também da parte do acelerador, falamos desta organização financeira, da mentalidade, exploramos do ambiente também. Então, exploramos todas estas componentes e por isso fica aqui o convite. É online, é gratuito, basta clicar depois aqui no link na descrição e garantires a tua inscrição no evento. Está bem? 22 de abril a 28, sim. Depois no dia 29, se for para ti também, inscreve-te na turma 8 e vais poder fazer parte depois da imersão da turma 8. Não é?
Sim.
Mais alguma coisa?
Não, é tudo.
Boa, então beijinhos.
Abraços.
E muitos palhaços.
Tchau.
Tchau.